Obrigado, presidente. Senador Fernando Bezerra. Venho hoje a esta tribuna fazer uma pergunta, principalmente a este parlamento e ao governo federal. A pergunta é: por que que o PT quer continuar governando o país? Por que o PT quer continuar no poder? Esta é a minha pergunta de hoje. Diante dessa crise política, moral e econômica. A crise política, moral, ela está muito perto do seu fim, mas a econômica, não. E aqui, senador Álvaro, Vossa Excelência colocou o motivo maior desse desastre, que é a dívida interna e externa bruta do nosso país, que ultrapassou os 4 trilhões de reais. E que no ano passado pagamos 501 bilhões do juro dessa dívida. Ela é a causa principal de tudo isto. Se esse governo não tivesse metido a mão no dinheiro público e não tivesse gastado 3 trilhões de reais, esse governo não estava hoje a ser julgado pelo povo brasileiro e por este Congresso Nacional, porque não teria mexido no bolso de todo o povo brasileiro. Mas, irresponsavelmente, gastaram 4 trilhões de reais. Em 2003, é bom que se diga, em 2003 o Brasil devia 852 bilhões a dívida interna e externa bruta, depois de 500 anos de país, de Brasil. 13 anos depois de PT, 4 trilhões de reais, senador Álvaro. Vossa Excelência hoje tocou no ponto alto desse desastre desse governo. E eu venho aqui exatamente perguntar: por que que esse governo quer continuar no poder? Porque a crise política e moral, essa aí vai ser resolvida agora. E a econômica? Eles têm capacidade, eles têm competência de consertar esta irresponsabilidade, esse crime que eles cometeram em nosso país? Obrigado. Senador Alvo, lhe passo uma parte com todo prazer, senador.
Muito obrigado, senadora Thaís. Vossa Excelência, certamente, pela formação que tem, ligado à contabilidade, a números, à economia, é dos senadores, dos mais indicados a opinar sobre essa questão crucial para o país, que é a da dívida pública. O que me faz pensar a sua pergunta sobre por que querem continuar governando o país, se não tiveram competência nos últimos anos para resolver problemas, se levaram o país a essa tragédia econômica, social, inflação, recessão, etc., desemprego, se não tiveram competência, por que insistem em continuar governando esse país? Se afundaram a nação num grande escândalo de corrupção, por que insistem em continuar governando o país? Ao invés de pedir desculpas e ir embora, insistem em permanecer com a arrogância de sempre. Esse governo sempre foi arrogante, mas eu imaginava que num momento de infelicidade absoluta como o atual, como arautos de uma tragédia, como artífices da desgraça que assola o Brasil, fossem mais humildes, mas continuam prepotentes, continuam arrogantes. Lastimavelmente, é um governo de incompetência, é a consagração da incompetência de forma absoluta, é um governo de corrupção e é um governo de prepotência. Vossa Excelência tem razão de fazer essa pergunta. Parabéns.
Obrigado, senador Álvaro. E Vossa Excelência, ao longo desta última década, desses últimos 13 anos, Vossa Excelência, eu acompanhei o trabalho de Vossa Excelência, senador Al, esteve sempre nesta tribuna falando sobre as gravidades desta gestão do PT. Mas, conforme bem Vossa Excelência colocou, é um governo arrogante, é um governo totalitário, autoritário. Ele não escuta a oposição. E agora a situação está aí do jeito que se encontra. Na verdade, senador Álvaro, presidente Bezerra, PT brincou com o país, PT brincou com o povo brasileiro. Luiz Inácio Lula da Silva e presidente Dilma brincou em governar este país. Brincou. Esta é a realidade. E eu vejo o seguinte, senador Álvaro. Se nós já sabemos, e o povo brasileiro sabe, que esse governo não tem mais condições mínima de governar esse país, eu pergunto, mais uma vez, por que que eles querem permanecer no governo, inclusive loteando o país novamente? Por que que eles estão fazendo isto? A imprensa está aí a noticiar, mais de 600 cargos, está negociando, comprando apoio, um outro mensalão, só que um mensalão a alto nível, comprando apoio, mais de 600 cargos hoje de ministros, diretores de estatais, autarquia, fundações, com salário de 13 mil a 30 mil reais, liberando emendas para parlamentares. Está se falando, inclusive, em pagamento de 2 milhões de reais por um voto de um deputado federal. Espera aí, isso é caso de cadeia. Tem que botar na cadeia quem está oferecendo e quem poderá pegar esse dinheiro, que eu não acredito que algum parlamentar venha se vender. O rombo que está aí pela frente a se falar para evitar esse impeachment é algo em torno de 35 bilhões de reais. Esse governo é maluco. Era hora desse governo falar, não, a coisa deu errada. É assim que se faz as pessoas de bem, as pessoas honestas, as pessoas que amam o seu país, e a gente vê isso muito mundo afora, a coisa dá errado, isso é normal. Renuncie. Como eu acabei de ver agora, recentemente, né? No Japão e outros países, renuncie, mas não renuncia. Prefere comprar este parlamento e permanecer no governo. Aí eu volto a perguntar, o PT quer continuar governando para resgatar a credibilidade? Não! Ninguém mais confia na presidente Dilma. Ninguém se sente seguro para investir neste país. Quer permanecer no governo para consertar os estragos econômicos? Não! Já está provado que o PT não tem competência. Isso está provado, todo mundo sabe. O governo não tem competência. Então, ele não quer voltar para... Ele não quer permanecer no governo para consertar o estrago econômico. Nós acabamos de dizer aqui dos 4 trilhões de dívida. O PT quer permanecer no governo para recuperar a credibilidade no Congresso Nacional? Também não. A presidente Dilma perdeu sua base de apoio e ela nunca mais vai recuperá-la. PT quer continuar no poder para resgatar a moral do povo brasileiro?
Senadora Thaís.
Não, não, senador Al, porque o PT não tem qualidades morais. O governo é indecente e não conhece os conceitos de honestidade, eficiência, moralidade, impessoalidade e meritocracia. Não conhece o artigo 37 da nossa Carta Maior. Esse governo é irresponsável, eu tenho dito isto. E aqui me leva à indignação, senador Álvaro. Se esse governo tivesse conhecimento do artigo 37 da nossa Carta Maior, eles não teriam feito isso que eles fizeram. Eu lhe passo a parte, senador.
Senadora Thaís, apenas para trazer ao seu discurso uma informação recente, agora, nesse momento, online. Em áudio, Temer fala como se Câmara já tivesse aprovado o impeachment. Veja o ato falho, senador Ataídes. O vice-presidente da República, através da assessoria, encaminhou a integrantes do PMDB uma mensagem onde fala em governo de salvação nacional, já como se tivesse ocorrido o impeachment. E o que é mais grave, a assessoria disse que a divulgação por WhatsApp foi sem querer e é um ensaio. Ou seja, o vice-presidente já está ensaiando, considera favas contadas o impeachment da presidente. Eu faço registro, aproveito o discurso de Vossa Excelência para fazer esse registro, porque isso demonstra o governo que nós temos. É presidente, é vice-presidente. Olha, é muita trombada no bom senso. É muita trombada no respeito que deve se devotar à população. É trombada naquele valor fundamental da lealdade, da coerência. Enfim, nós estamos vivendo uma época que, se não fosse dramática, seria certamente uma época de humorismo exacerbado, né? É uma época para os humoristas, para os sargistas. É uma época de pilhéria, de deboche. É uma época de mediocridade. Existe o fundo do poço? Nós estamos no fundo do poço. Enfim, senador, o Brasil não merece isso. O Brasil está diante de gente despreparada para o exercício do poder, de gente sem formação para exercer o poder respeitando a população. E, neste caso, há desrespeito em todos os setores. Aqui, uma manifestação dessa natureza é uma manifestação desrespeitosa. Vossa Excelência tem razão ao manifestar a sua indignação de forma tão veemente da tribuna do Senado Federal.
Mais uma vez, muito obrigado, senador Álvaro. Obrigado por trazer mais essa informação. E foi muito oportuno esse pedido da parte de Vossa Excelência, porque a indignação, de repente, ela toma conta da gente. E quando eu me referi aqui ao artigo 37 da nossa Carta Maior, eu estava extremamente indignado. Agora, eu melhorei um pouco ouvindo Vossa Excelência. Senador Álvaro, nós estamos vivendo, não é só um momento de chacota, não. Eu estou muito mais preocupado. Nós estamos vivendo uma época, um momento muito perigoso no nosso país. O desemprego que o IBGE está dizendo que nós temos 10 milhões de desempregados no Brasil, é mentira. Nós não temos 10 milhões de desempregados no Brasil. Nós temos mais de 20 milhões de pais de família desempregados no Brasil. E eu já disse várias vezes e repito, eu provo que nós temos mais de 10 milhões de brasileiros hoje desempregados. Quando você pega o desalentado, que isso é uma mentira, mais o seguro-desemprego e mais os neném, nós vamos chegar a 29,35% desempregado, a mais de 30 milhões de pessoas, incluindo os neném, que nem estudam e nem trabalham. Mas se nós tirar essa geração de neném, nós ainda temos 21 milhões de pessoas desempregadas. E agora vem o pior, que é a criminalidade, presidente Fernando Bezerra. Só lá no Tocantins, do ano passado para cá, aumentou 156% a criminalidade. Esta é a minha maior preocupação, senador Álvaro. Nós estamos vivendo um momento extremamente perigoso. Imagina esses 20 milhões de pais de famílias, rua fora, sem ter nada para fazer. É muito perigoso. Mas o governo do PT não sabe disso. Então, o governo do PT quer continuar no governo para resgatar a sua credibilidade, o estrago econômico, a moral, a governabilidade, a moral das pessoas? Não. O governo do PT quer continuar no poder para consolidar o seu projeto criminoso, autoritário de poder e para continuar roubando o dinheiro do povo. E eu digo mais aqui, a culpa não é só de ex-presidente Lula e de Dilma, eu estou cansado de falar isso, a culpa também é deste parlamento, porque aqui se bate o carimbo e devolve tudo para esse governo. Eu estou dizendo isso há longa data, e isto é fato, e o povo brasileiro sabe disto. Que a culpa não é de Lula e só de Dilma, não. É deste Congresso Nacional, é do Senado Federal e da Câmara Federal. Aqui se bateu o carimbo e devolveu tudo. E agora? E agora? Como é que nós estamos? Aqui, por exemplo, foi autorizado, foi aprovado nome de autoridades que estão aí a se discutir a sua seriedade, a sua honestidade. Como o caso de um ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Aqui foram aprovadas medidas provisórias 471 e 512 de 2009 e 2010, aonde concedeu benefícios a diversas montadoras no país. Eu não sou contra conceder os benefícios, não sou. Agora, vender a lei, eu sou contra. Esse governo vendeu leis. Senador Álvaro, eu fui presidente do CARF, da CPI do CARF. Esse governo vendeu leis. Espera aí, vender lei? Isso é uma barbaridade. Venderam, é fato. Eu fui presidente da CPI, senador Bezerra. A Operação Zelote está em cima. Aqui também aprovou medida provisória, aprovando um rombo de 100 bilhões com os descontos de subsidiados de energia. Aqui foi aprovado aquele PLN 5 e o 36 da contabilidade criativa que Vossa Excelência colocou, senador Álvaro Dias. É uma contabilidade criativa e roubativa. E roubativa, temos que acrescentar isso aqui. Inclusive, eu quero mandar um recado para os contadores Brasil afora. Contadores, artigo 327 do Código Penal. Vocês também podem ser presos. O Moro também pode botar a mão em vocês. Vocês é que assinam e bate o carimbo. Cuidado, contadores. Cuidado, empresas de consultorias independentes. Cuidado, vocês também podem ser recolhidos. Recentemente autorizou o Banco do Brasil e a Caixa a comprar participações, que é o caso do BNDES, né? Que tem várias subsidiárias e ações e um mundaréu de empresas por aí. Isso aqui é mais uma porta aberta para a corrupção. Então, o Congresso Nacional tem culpa direta em todo esse desastre causado pelo governo PT. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma. É zero. E o PMDB, com todo o respeito que eu tenho aos nossos companheiros, o PMDB foi o grande anfitrião dessa história. Agora está pulando fora do barco. Tardiamente, mas eu ainda estou contente, Mas o PMDB é coadjuvante direto de toda essa história. Eu concedo mais uma vez e peço ao senador presidente Fernando Bezerra que deixe a gente mais um pouquinho aqui, porque não tem outro orador. Não é? Obrigado, senador.
Vossa Excelência tem razão, senador Ataídes. Quando nós vimos recentemente dessa tribuna lideranças lavando as mãos diante da crise, afastando-se da responsabilidade, nós ficamos impressionados, porque como é possível, depois de relatar projetos, de defender veementemente medidas provisórias, responsáveis pelos erros, pelos equívocos de política econômica adotada pelo governo, como é possível lavar as mãos? Dizer, olha, nós não temos nenhuma responsabilidade com isso que está aí. Isso não é sério. Isso não é só incoerente. Isso é desonesto. E Vossa Excelência tem razão. Aqueles que são responsáveis, ao invés de se justificarem, ao invés de lavarem as mãos como Pilatos, deveriam pedir perdão ao povo brasileiro por terem sido cúmplices dessa tragédia administrativa que assaltou os interesses nacionais. Vossa Excelência, mais uma vez, está de parabéns.
Obrigado, senador, e coaduno perfeitamente com Vossa Excelência. A culpa também é desse Congresso Nacional, especialmente do PMDB. Agora, senador Álvaro, há tempo desse Congresso se redimir e consertar os seus erros. Há tempo. É hora desse Congresso agora atender à vontade da maioria do povo brasileiro. Dia 13 de março foram mais de 6 milhões de pessoas às ruas Brasil afora. Senhores com mais de 80 anos de idade, senador Bezerra. Senhoras com mais de 80 anos de idade, num domingo à tarde, com os rostos pintados, pedindo seriedade, pedindo moralidade nessa gestão, pedindo a saída desse governo. Eu pergunto, um cidadão com mais de 80 anos ir às ruas, será que ele está fazendo isso com prazer? Será que esses cidadãos estão querendo dar golpe? Não. Está na hora deste Congresso Nacional perceber e admitir a sua falha e corrigi-la. Atendendo, aceitando o processo de impeachment desse governo, punindo a presidente Dilma pelos seus crimes. É isto que esse parlamento agora tem que fazer. Tem que aceitar. Não dá mais para continuar. E uma coisa interessante é que o impeachment do Collor, do Fernando Collor de Mello, nosso companheiro aqui no Senado Federal, dos 38 deputados federais que votaram contra o impeachment naquela época, por causa de uma elbazinha, é bom que se diga, né? De um carrinho, esses 38, somente 6 continuam na política. O resto, todos, a população, a sociedade, excluiu, extirpou. Eu quero ver agora o que vai acontecer com esses parlamentares que estão contra o impeachment deste governo. É interessante que duas frases que eu anotei aqui que eu tenho que trazer a público. Está se falando que vai, então, comprar esses votos. E aqui, um grande filósofo alemão disse o seguinte, que o cidadão que se vende, a dignidade, não, ele disse o seguinte, que o cidadão que se vende vale menos do que ele recebeu. Barão de Itararé. O cidadão, o parlamentar que receber 2 milhões de reais, ele não vale 2 milhões de reais. Ele não vale 2 milhões de reais. Um filósofo alemão, Immanuel Kant, disse o seguinte, que a dignidade não pode ser convertida em dinheiro. Não tem preço. Então, senhores parlamentares, muito cuidado, porque o preço que Vossas Excelências receber, você não vale o que você botar a mão. O povo está fazendo a sua parte. Volto a repetir, o povo está fazendo a parte. Agora cabe a este Congresso Nacional, cabe hoje a comissão processante da Câmara Federal consolidar o pedido de impeachment da presidente Dilma. E cabe o plenário da Câmara Federal, acredito que até o dia 17, definir e votar o impeachment da presidente Dilma. E espero que o Senado Federal também vá na mesma direção. Estou agora encerrando, seu presidente. E se não passar esse impeachment? E agora, se não passar? Se o governo conseguir comprar esses parlamentares e esse impeachment não passar? E aí? Aí sim, aí eu não sei o que vai acontecer com este Brasil, com este país. Porque os petistas, se não acontecer o impeachment, esses petistas vão achar que pode fazer tudo o que já fizeram e muito, mas muito mais. Este país, senhor presidente, vai virar uma nova Venezuela. Brasil, se não passar o impeachment, se não tirar o governo do PT do poder, o Brasil vai virar uma nova Venezuela. Olha, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. E concluo aqui, senhor presidente, dizendo o seguinte, que Deus está sob o comando de tudo. Deus está agindo. Eu não tenho dúvida disto. Deus está agindo. Deus está agindo. Deus tem dó do seu povo. E ele percebeu que não dá para deixar por conta desses governantes. Deus está agindo. Deus está sob o comando. E cada um desses malfeitores vão pagar pelos seus erros. Hebreus 4:13 diz que nenhuma criatura conseguirá se ocultar diante dela. Nenhum. E que na hora certa, cada um vai ter que prestar conta com Deus. Pois Deus está usando, imagino eu, este grande juiz Sérgio Moro. Está todo mundo indo lá e ter que prestar conta com ele. Mas na verdade, está prestando conta é com Deus. Porque Deus está sob o comando, o Brasil é um país magnífico e nós vamos conseguir sair desta situação horrível que esse governo colocou todo o povo brasileiro. E nós vamos viver dias magníficos, com baixa taxa de desemprego, os nossos empresários acreditando no nosso país, voltando novamente a produzir, a dar emprego e daí por diante. Deus está sob o comando de tudo. Muito obrigado, senhor presidente.